Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos ao Sala de Visitas. E na edição de hoje, vamos receber novamente a escritora e jornalista Arcelina Helena. Ela vai contar sobre o seu mais recente projeto de escrever e colocar o pé na estrada. Ela já viajou os 4 continentes e registrou suas impressões de forma única. E agora é a vez da China.
Conta um pouco da sua trajetória como jornalista.
Bom, eu me formei como você na Casper Libero. Depois fiz o mestrado na França. Daí comecei trabalhando em São Paulo, Jornal do Brasil, Jornal da Tarde do Estado de São Paulo. Depois fui para Brasília, onde fiquei a maior parte da minha vida profissional, tanto como professora como jornalista. E eu tinha um gosto, eu tenho um gosto muito especial de fazer coberturas sobre a vida do trabalhador. Trabalhador urbano, trabalhador rural. E tinha lá nos jornais que eu trabalhava, a gente cobria setores. Mas, então, eu fiquei com o setor trabalhista, que era o Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, a Confederação de Trabalhadores, de Empresários. Mas isso não... gostei de fazer esse trabalho e fui correspondente várias vezes no exterior, mas o que eu mais gostava era o trabalhador na sua base, né? O trabalhador com o seu salário mínimo. Daí, quando eu aposentei, daí eu consegui, porque a grande imprensa não permite a gente dar. Eu queria que o trabalhador se fosse, como a maioria da população brasileira, copasse manchete, né? Mas ele não tem jeito, só quando ele morre assassinado, vai preso, ele vai nas manchetes. Agora, quando ele faz uma coisa boa, sobrevive com o salário mínimo, isso não é manchete. Para mim é uma grande manchete, sobreviver com o salário mínimo. Já pensou?
E o que você acha, porque a gente fala de manchete, do que é destaque na mídia e tal, e hoje a mídia, ela está muito mais, né, espalhada. Você tem mídia ninja, você tem essas outras opções. O que você acha disso? Você acha que nessas mídias, talvez o cidadão do salário mínimo, ele possa virar protagonista?
Olha, o cidadão do salário mínimo, ele, além de ser cidadão do salário mínimo, é um cidadão que sofre a discriminação de ter que estudar em escolas públicas ineficientes. Então, ele, só com muito esforço, ele vai conseguir entrar numa boa faculdade e se tornar uma pessoa não mais de salário mínimo, né? Então, eu acho que eles são grandes heróis. Assim, eu tive que escrever, voltando um pouco à história do Tibete, nós todos convidados tivemos que escrever um paper. E no meu paper, estudando o Tibete, que eu não era nenhum especialista em Tibete, tive que estudar rapidamente o Tibete, eu descobri que no Tibete a reforma agrária foi feita por 1 milhão e tanto de famílias em 3 anos. Nós, na nossa Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, né, estava prevista a reforma agrária, está prevista a reforma agrária. E o primeiro presidente do Brasil, Sarney, né, ele fez o projeto de salário mínimo, da reforma agrária, para distribuir terra para 1 milhão e 400 mil famílias em 4 anos do mandato dele. Bom, passaram-se 40 anos e a gente não chegou nem perto desse projeto, entende? Então, é muito difícil a vida do povo sofredor do nosso país e eu espero que um dia essa coisa mude. Mas é isso, aproveitando todos esses meios de comunicação alternativo, que a grande imprensa, obviamente, não está do lado do trabalhador, e eu falo isso sem medo, porque eles próprios sabem, né? Então, eu acho que a tua geração jovem é que vai conseguir, através desses meios, a mobilização que o povo tem que fazer. Porque aqui o governo decide, está feito. Lá, quem tem que lutar pelo salário mínimo, acampar na beira da estrada.
E agora eu queria que falar um pouco das suas viagens. Como que você, durante esse projeto, você viaja? Você viaja sozinha? Você é uma mulher viajando sozinha ou você viaja com alguém? Como que funciona o seu roteiro? Como que você se programa?
Eu me programo inicialmente tendo um ambiente acolhedor para mim, para que as pessoas tenham confiança em mim e eu nelas para a gente conversar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quer dizer, é um projeto pessoal meu, eu não tenho nenhum financiamento, então, como eu não sou nenhuma milionária, eu tenho que fazer as coisas bem limitadas dentro do meu padrão. Isso eu tenho conseguido fazer. Agora, a viagem, obviamente, para sair do meu grande Brasil para os outros países, tem que ser de avião. Agora, eu venho para a China de avião. Mas o meu projeto é estar na China por terra, porque parece que é o mais barato, né? Se aparecer uma carona, eu acho melhor ainda. Então, eu já chego num ambiente onde eu posso ter confiança, né? Eu não vou para ficar num hotel onde eu não conheço ninguém. Não vou de jeito nenhum. Eu não vou. E faço, graças a Deus, muitas amizades nesse ambiente. Não fico, não é aquela viagem rápida de chegar num dia e no outro. Eu fico 15 dias, 20 dias em cada lugar. E não vou a muitos lugares para poder aprofundar, para poder sentir. E é desse jeito que eu faço.
Mas você pesquisa previamente ou você faz couchsurfing, essas coisas? Como que você
Olha,
encontra essas pessoas de confiança?
pois é, tem uma couchsurfing que eu vou fazer essa experiência. Tem um albergue da juventude que eu vou fazer essa experiência, que eu acho que vale a pena, que é rica. São ambientes de pessoas que abrem as suas portas. De jovens que estão viajando, passeando e procurando. Então, eu acho que essa experiência vale a pena. Então, mas não é em todos os lugares. Só vai ter uma couchsurfing e tem jovenzinha, 24 anos, ficou toda feliz de me receber. Fiquei até com peninha dela.
Não, eu sempre gosto de divulgar o couchsurfing. Eu sou uma pessoa que recebo muito, e fiz algumas poucas viagens como, né, como couchsurfing. Ainda preciso romper umas barreiras de estar na casa do outro. Ainda brasileiro sempre acha que está incomodando, mas eu gosto muito de receber. E é muito legal você estar num lugar estranho e você ter alguém de confiança que possa te mostrar lugares e fazer você mergulhar na cultura local.
Muito bom isso aí. Eu também descobri isso daí. É coisa de jovem, mas a velhinha aqui vai.
E um ponto muito importante que vem sendo discutido ultimamente é a questão da mulher, especialmente sobre a segurança. Como você se sente viajando sozinha e sendo uma mulher?
Bom, isso daí começou em 1999, já faz 17 anos que eu estou fazendo essas peregrinações. Aqui na China, pelo que me dizem, eu não tenho que ter medo. Na África, eu assustei, eu fui para a zona de guerra. No México, eu fui para a zona de guerra também, na região de Chiapas. Estava até proibido ir para lá, mas eu fui assim mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa que talvez nem precisa dizer, porque as pessoas devem estar, que estão nos ouvindo, devem sentir que eu tenho uma fé muito grande em Deus. Eu acho que nada vai acontecer comigo, e se acontecer, eu estou entregue. A vida é assim, tem seus momentos bons e ruins. Se tivesse um momento ruim durante a peregrinação aqui na China, eu baixo a cabeça, viro para lá, deixo para trás e continuo na estrada. É assim que eu penso.
Sim, e o que que você recomendaria, que conselhos você daria, e aí não importa a idade, né? Para ser novinha, você já é mais velha, mas para essas pessoas que têm essa vontade de viajar, de conhecer, de viver novas experiências, que conselho você daria, que dica você daria, que pontapé, né, você daria para essas pessoas?
Bom, eu acho que a pessoa que tem curiosidade, que gosta de aventura, ela naturalmente ela escolhe viajar. E vai depender da capacidade dela, porque pagar uma viagem para a China não é qualquer um que pode no nosso Brasil, né? Mas não precisa ser China, o Brasil é enorme, o Brasil é maravilhoso e cheio de gente hospitaleira, né? E o brasileiro viaja bastante atualmente. Viaja, nossa, as rodoviárias estão lotadas, os aeroportos estão lotados, toda vez que tenha um jogo de futebol, vai um monte de gente para uma cidade, para outra, vai para Juazeiro, vai para Nossa Senhora Aparecida, vai para Cidades Santas, então eles estão se movimentando muito a despeito das estradas e das dificuldades. Quer dizer, e esse negócio de viajar sozinha é um acaso. Se você quiser ir comigo, eu acho muito melhor. Eu acho que vai ser bem mais divertido, mas é um acaso, porque as viagens são longas. Então, as pessoas não têm essa possibilidade de tirar 90 dias para estar viajando. Porque eu não vou fazer a América Latina, vou um dia para a Colômbia, volto outro dia para a Venezuela, volto. Não, vou fazer tudo uma vez, como eu fiz. Então, tem essa dificuldade das pessoas, por isso que eu viajo só, mas não foi uma opção minha. Foi uma dificuldade que eu tenho encontrado. Mas quem quiser ir à China comigo, não precisa nem ficar os 90 dias. Passa 20 dias comigo e depois vai embora, enfim. Estão convidados.
Ai, é isso aí. A Celina, muito obrigada aqui por dividir aí o seu projeto, suas experiências e boa sorte. Espero que você tenha experiências maravilhosas, encontre pessoas interessantes e avise aí a gente quando seu livro ficar pronto. E é isso aí, se você até tiver algum site ou algum lugar onde os ouvintes possam saber mais sobre o seu trabalho, você pode falar aqui agora com a gente, antes da gente dar um tchauzinho aqui.
Olha, nesse livro eu vou fazer em parceria com a Mayara Vilaboa, que foi uma aluna minha, e nós vamos ser parceiras nesse livro. E ela está, quer dizer, quem mexe com as novas tecnologias é ela, né? Eu faço as coisas antigas. Então, ela está fazendo um blog. Então, esse blog deve iniciar muito em breve, mas eu mando para você. Eu não tenho ainda ele, como é que é o nome, nem como é que funciona.
Sim, então depois a gente divulga, mas aí procurando, se a gente procurar aí na internet pelo seu nome, a gente consegue achar alguma coisa.
Ah, na internet, no Google, é uma festa. Tem coisa aberta lá. Então, mas meu nome completo é Arcelina Helena. Não vai ter outra com esse nome, pelo menos até eu ter saído do Brasil. Mas quem quiser saber inteiro é Arcelina Helena Publio Dias.
Sim.
É o meu nome no Face também.
Ah, então tá ótimo. Então, muito obrigada. E o Sala de Visitas fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.